Você está ouvindo Feijoada Completa.
E já que nós estamos falando de rádio antigo, ó, Glenn Miller, Tuxedo Junction, essa música foi gravada em 1940. Glenn Miller, que para quem não sabe, morou durante algum tempo no Pennsylvania Hotel. Quem conhece Nova York sabe, fica ali na rua 32, entre rua 32 e 33, ali na 7ª Avenida. O hotel ainda existe. E curiosamente, o número do telefone do hotel é o mesmo até hoje. Só mudou porque teve que acrescentar mais dígitos, mas o final continua exatamente o mesmo, viu? E a gente comentou aqui na entrevista com o Ricardo Silveira, guitarrista Ricardo Silveira, na semana passada, que naquele tempo, houve um tempo que música instrumental fazia parte das paradas musicais, né? Pois é, essa do Glenn Miller, que a gente tá ouvindo aí, foi uma das top 60, uma das top 30, não sei com precisão, da Billboard de 1940. Ela fez parte, portanto, dos tops da Billboard, da parada Billboard. Então, era uma música totalmente jazz, né? Tocando nas paradas musicais. Isso é os anos 40, né, gente? Os anos 40 eram os anos 40. Bom, vamos então saber as notícias do plenário da Câmara. Simbora.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Já está do meu lado a Dini Moraes, quando em Brasília são 23 graus fazendo agora lá fora. 23 graus para uma tarde é realmente friozinho. Tudo bom, Dini?
Tudo bem, Edson. Eu vim lá de fora e digo a vocês que a chuvinha está deixando todos nós bem felizes.
É, dá uma
está chovendo aqui no
cidade.
Centro de Brasília, então.
Exatamente.
Depois, gente, de 123 dias.
Como carioca, para mim 23 graus já é inverno.
Já é inverno, é verdade.
Não é primavera que está começando hoje.
É o inverno, pois é. Dini, o que é que nós temos aí então para contar para os nossos ouvintes sobre a reforma política de novo, né?
É, na verdade, sobre o plenário?
Sobre a não
reforma. É sobre o plenário que você quer saber? Ou reforma política, vamos lá, gente. Bom, ó, o que eu posso dizer para vocês é que essa novela deve estar perto do fim, viu? Na verdade, está perto do fim, porque faltam apenas 2 semanas para que as mudanças tenham que, de fato, serem convertidas em lei para poder valer nas eleições do ano que vem.
Uhum.
Então, no prazo de 2 semanas, provavelmente a gente vai ouvir bastante ainda falar de mudanças na lei eleitoral. Agora, depois disso, provavelmente o assunto vai morrer, né? Porque dificilmente eles vão discutir mais esse assunto depois desse período. Vamos lá.
Dini, só uma pergunta antes, já que você falou na questão do prazo. Qual é a sua opinião? Você acha que dá tempo de passar na Câmara e passar no Senado para valer até a próxima
Carol,
eleição?
Tudo dá tempo quando se quer. A questão toda política é acordo, né? Então, se for bem conversado, eles conseguem fazer em um dia, se eles quiserem. O problema é que é um assunto muito polêmico, tem muita divergência, e acaba que a divergência atrasa ou inviabiliza, né? Então, no caso ali, essa proposta que pode vir a ser votada na semana que vem aqui na Câmara, que pode vir, precisa ser terminada, né? Que é a proposta de emenda à Constituição 282, que trata das coligações e que trata da cláusula de desempenho, teve um acordo entre várias lideranças que possibilitou a aprovação dela. Uhum. Então, acredito que ela vai seguir para o Senado. E os líderes disseram que esse acordo incluiu a aprovação dela no Senado.
Certo.
A deliberação dela no Senado. Então, pode ser que pelo menos essa daí vá adiante. A do financiamento, a gente sabe que o buraco é mais embaixo, né? Porque a divergência já é muito grande, muito tempo. Então, pode ser que seja necessário um acordo maior aí. Mas os senadores estão tentando e estão envolvendo já os deputados justamente para poder tentar fazer uma aprovação mais coordenada, né?
Uhum.
Mas vamos voltar para o começo?
Vamos.
Então, vamos lá. Gente, essa semana a gente pode dizer que a reforma política andou,
uhum,
certo? Ela destravou um pouco, né? E aquela proposta de emenda à Constituição que trazia a mudança no sistema da eleição de deputados e vereadores, que trazia aquele sistema em que os mais votados eram diretamente os mais eleitos.
Distritão.
O distritão, exatamente. Uhum. Eu sempre explico o que, que é, porque acho que quem está escutando a gente não sabe muito bem esses nomes, né? Porque os nomes são todos muito parecidos, né?
Uhum.
Distritão, distritão, misto, distrital, enfim. Os mais votados eram diretamente mais eleitos. O distritão, justamente, Edson. Essa proposta ela foi colocada em votação, e não se chegou aos 308 votos.
Isso,
na prática, quer dizer, caiu. O seguinte, tchau proposta, porque apesar dela tratar de outros temas, como mudança na data de posse, questão do mandato...
Caiu tudo junto.
Não, pior que não. Eles fatiaram a proposta. Só que o mais importante da proposta era isso. E era o primeiro tema a ser avaliado. Ela, inclusive, criava o fundo público para financiamento de campanhas, que era outro ponto polêmico, né? Só que, depois eu explico isso daí. Só que o que acontece? Colocaram o sistema para votar primeiro, que era o tema considerado mais importante pelos deputados, e o sistema caindo, os deputados perderam interesse e já combinaram, ó, nós não vamos mais tocar nesse assunto. Então, na prática, essa proposta foi para escanteio, tá? Então, a gente não vai mais ouvir falar dela. Então, andou, não andou? E a gente já tem uma proposta a menos no pacote da reforma política.
Sim, andou.
Uhum. Aí a próxima proposta que entrou em votação foi essa proposta de emenda à Constituição 282, que quer estabelecer uma cláusula de desempenho. Gente, o que é uma cláusula de desempenho? É a exigência de um resultado mínimo nas urnas para que os partidos tenham acesso a dinheiro público do fundo partidário, ao tempo de propaganda de TV e rádio, e futuramente se vier a ser criado esse fundo público de campanha também. Mas atualmente só se fala, né, no fundo partidário e tempo de TV e rádio, tá? Então, ele vai precisar ter um desempenho mínimo aí. Para você ter uma ideia, só para a gente quantificar, já passa a valer a partir do ano que vem, tá? A proposta diz que já passa a valer a partir do ano que vem. E se a gente usar os dados de 2014, que foi a última eleição de deputados, isso equivaleria a 1,5 milhão de votos. Então, o partido teria que ter 1,5 milhão de votos em todo o país, distribuídos em pelo menos 9 estados, sendo que nesses 9 estados também tem um mínimo que precisa ser atingido. Ou eleger 9 deputados federais. Ou seja, partidos que hoje têm menos de 9 deputados federais provavelmente estariam fora da cota, a não ser que eles alcançassem esse 1,5 milhão.
Uhum.
Tá? Essa é uma parte da proposta. A outra parte da proposta é o fim das coligações nas eleições de deputados e vereadores, como a gente conhece hoje. Por que eu digo como a gente conhece hoje? Porque, na prática, a proposta ainda permite a aliança de partidos nessa eleição. Só que ela diz o seguinte, olha... As alianças não vão mais se chamar coligações, as alianças vão passar a se chamar federações. Por quê? Porque elas vão ter que valer durante todo o mandato. Então, não existe mais esse negócio dos partidos só se unirem na época da eleição para poder formar o quociente eleitoral, para conseguir mais cadeiras aqui na Câmara ou nas câmaras de vereadores, enfim. E depois vai cada um para o seu lado, a gente entendeu? Vai precisar ter uma afinidade ideológica aí, né, de pensamento, porque essa parceria vai durar os 4 anos e vai ter que ser replicada na Câmara e no Senado.
Exatamente.
Então,
ou seja, eles vão ter que fazer parte, vão ter que formar o bloco junto com o partido que está federado. Né?
Exato. Exatamente. E isso vai permitir que os partidos, aí voltando lá para aquela cláusula de barreira, isso vai permitir que os partidos que não alcançarem a tal cláusula de barreira, se eles se unirem com os outros, eles conseguem alcançar a cláusula de barreira e aí, né, conseguem ter acesso ao fundo partidário, enfim, e o dinheiro aí. Essa proposta, ela... Como é a proposta que muda a Constituição, precisava passar por 2 votações com pelo menos 308 votos no plenário, né? Passou por uma, o texto principal foi aprovado na segunda, foi quebrado o prazo mínimo aí que precisava ter entre as 2 votações, foi quebrado. Os deputados votaram uma, depois votaram a segunda, mas ficaram faltando 3 pontos. Aí esses 3 pontos vão ser votados na semana que vem já. E só foi aprovado o Carol e Edson, porque um acordo entre as lideranças, esse acordo que eu falei agora há pouco, foi fechado, e aí mudou o fim das coligações, em vez de acabarem em 2018, vão acabar em 2020. Na prática, não vão acabar nas eleições dos deputados federais, e sim nas eleições dos vereadores. Aí tem outras propostas que estão para vir, tudo, né? Que é essa questão do financiamento ainda está para ser definida, né? Porque...
É porque algumas coisas ainda vão para ser projeto de lei ordinária, né?
É, projeto de lei, tem um projeto de lei complementar também. E, assim, essa questão do financiamento, que é um nó, né? Porque a gente lembra aí, para quem está acompanhando a gente, que as campanhas eleitorais não podem mais receber doação de empresas, né? Então, tá aí um vácuo, né? Quem é que vai pagar por isso, né? É, tem, as pessoas físicas podem doar, mas aí é infinitamente menos do que se precisa para fazer uma campanha, né? E principalmente nos patamares que estão sendo utilizados atualmente, as campanhas estão muito caras, né? E, enfim...
O primeiro ponto, acho que é exatamente esse, né? Quer dizer, tem que baratear o custo da campanha, não tem
Exato.
Jeito. Tem que fazer campanha mais criativa e mais barata, não tem... Porque não dá para fazer milagre também, né? Ou então... Aí a gente começa a falar naquelas coisas que a gente já sabe que são muito complicadas, que é caixa 2, que não sei o quê. Quer dizer, tem que se baratear o custo das campanhas, porque é o que temos.
É.
Dizer, o Edson, que se tem hoje é doação de pessoa física.
Exato. E todos os líderes partidários batem nessa tecla. De que, é preciso baratear as campanhas, Mas a gente percebe que eles estão aflitos de não haver uma fonte de recursos... substancial, entendeu? Porque a doação física, ela é muito pequena, perto dos custos que se tem, né? Enfim, essa questão do financiamento, que é um nó, ela tá vindo, ela caiu nessa outra proposta que eu falei, né? Então, essa proposta não vai votar, mas ela tá vindo por outras duas frentes. Uma é um projeto de lei ordinário aqui na Câmara, que já está esperando a votação no plenário, e outra é uma frente que tá vindo do Senado, que eles estão articulando lá também para ver como é que vai ser esse financiamento lá e mandar já a proposta do Senado para cá. Essa proposta que vem do Senado provavelmente é a que será de fato votada. Né?
Muito bem.
Mas eu posso falar de outras duas votações que aconteceram no plenário da Câmara, que teve coisa além da reforma política, gente?
Deselegantemente, te dou um minuto.
Ok, vamos lá, rapidão. É porque é uma medida provisória importante. Uma delas foram duas, na verdade, né, que foram aprovadas enquanto se esperava o quórum para votar a reforma política. Uma delas trata da dívida que pessoas e empresas têm junto às autarquias federais e órgãos federais. E aí a gente inclui multa de plano de saúde com a Agência Nacional de Saúde, multa das telefônicas junto à Anatel, multa com o INSS, multa com o IBAMA. Então, o governo espera arrecadar cerca de 3 bilhões de reais aí com essa negociação. E essa negociação diz o seguinte: olha, você tem que me dar pelo menos 20% de entrada e o seu desconto vai variar das multas e juros. Você pode ter de 90% a 0%, mas isso depende do prazo que você vai escolher para poder pagar o que você está devendo para a gente. Mas o desconto pode chegar a 90% e pode também chegar ao parcelamento de 20 anos. A outra medida provisória trata do Fundo Penitenciário Nacional, e proíbe o corte no orçamento desse fundo. Em compensação, reduz as fontes de recurso que compõem o fundo, tá? E aí amplia também a forma que esse fundo pode ser usado em questão de construção, reforma de presídios, enfim. E também trata da Força Nacional de Segurança, da composição da Força Nacional de Segurança, oficializando aí uma situação de ex-militares que fazem parte da Força Nacional de Segurança desde a época das Olimpíadas, não sei se vocês lembram disso. Essa situação, ela é oficializada autorizada oficialmente, né, e oficializada pela medida provisória 781. As duas medidas provisórias foram agora para o Senado.
Muito bem. Dini Moraes, repórter da Rádio Câmara, falando da TV também, né? Faz a cobertura do plenário da Câmara aí pra gente. E falando aí dos acontecimentos da semana, reforma política e também das medidas provisórias aprovadas aqui pelo plenário. Bom, agora, então, acho que semana que vem nós vamos fechar o tema da reforma política, né? Provavelmente. E aí vamos saber se realmente o que de fato vai ou que de fato não vai passar. Pelo menos a parte da Câmara, né? Porque ainda tem o Senado, ainda tem esse prazo até o dia 6 de outubro, né? Se não me engano, 6, 7 de outubro.
É 7 de outubro.
7 de outubro.
Mas 7 de outubro precisa...
Precisa já estar
sancionado. Já está em vigor.
Já está em vigor, exatamente. Então, vamos aí aguardar os próximos acontecimentos para a gente saber o que vai acontecer. Dini, bom... Frase que eu falei que absolutamente não quer dizer nada. Dini Moraes, um abraço para você e até semana que vem.
Tchau, gente. Bom final de semana.
Obrigada.
Tchau, tchau.
Eu falei, vamos aguardar os acontecimentos para ver o que vai acontecer. Você acredita que eu falei essa frase?
Eu acredito.
Pois é, eu falei. Que coisa. Bom, vamos saber os outros destaques aí. Carol Liden vem para a gente agora com os outros destaques da semana aqui na Câmara. Vamos lá.
Deputados e senadores protocolaram ontem um requerimento para a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar decreto do presidente Michel Temer que liberou a exploração da Reserva Nacional de Cobre e Associados, na Amazônia, para mineração privada. Assinaram o documento 202 deputados e 28 senadores. Para a abertura de uma CPI mista, são necessárias as assinaturas de 171 deputados e 27 senadores, o que equivale a um terço do total de representantes de cada uma das casas. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou proposta que admite a carteira de radialista como prova de identidade em todo o território nacional. Conforme o texto aprovado, a carteira profissional deve ser emitida pelo sindicato da categoria ou, onde não houver sindicato, por federação devidamente credenciada e registrada junto ao Ministério do Trabalho. Para ter validade, o documento deverá seguir modelo padrão e conter dados pessoais, fotografia, número de série, entre outros elementos. Como foi aprovada pela CCJ em caráter conclusivo, a proposta seguirá para análise do Senado, a menos que haja recurso para que seja examinada antes pelo plenário da Câmara. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara realizou uma audiência pública para discutir a aprovação de contas de beneficiários da Lei Rouanet considerados inadimplentes. O autor do requerimento para a realização da audiência, deputado Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, explicou que foi observado no sistema SALIC, Sistema Informatizado do Ministério da Cultura, a aprovação em massa de projetos e contas de proponentes que estavam inadimplentes desde 2002.
Esta é a Lei Rouanet e as suas idiosincrasias. Bom, nós temos a Carla Alessandra aqui no estúdio, mas antes da Carla Alessandra, eu vou aproveitar que ela está aqui e vou tocar mais dois jingles de presente para ela. Dois jingles antigos. Vamos ouvir o Roberto Carlos fazendo propaganda da gasolina Shell. Olha só.
Passei num posto Shell e botei gasosa com ICA. Minha caranga está uma brasa, mora.
O Roberto Carlos está por dentro, pessoal. Só nos postos Shell você encontra gasolina com ICA, o aditivo que não lhe custa um centavo a mais.
Isto é ou não é algo mais? Você pode confiar na Shell, mora.
Esse é o Robertão. Robertão dos anos 60. Pois é. Agora, como a gente diz que a música sempre reflete a época, né? Olha só esse comercial do Carmanguia. É o carro da Volkswagen, aquele que era para só duas pessoas andarem. E o Carmanguia tinha esse comercial totalmente bossa nova, olha só.
Pensei, fiquei com o Carmanguia. Eu acertei comprando o Carmanguia. Carro de classe sem ostentação. E a mecânica é uma perfeição. É Volkswagen, isto é garantia. É importante ter um Carmanguia. É elegante ter um Carmanguia. Vamos nós dois rodar de Carmanguia.
Tá aí o Carmanguia, o comercial, né, totalmente bossa nova, inclusive com esse arranjinho no final e tal, totalmente influenciado aí pelas o estilão do João Gilberto, de Roberto Menescal, de Tom Jobim e tudo mais, no comercial do Carmanguia. Bom, agora sim, vamos ao corredor das comissões?
No corredor das comissões.
Carla Alessandra, o que você quer reclamar dos jingles?
Então, só para ficar bem claro para você, para os nossos ouvintes, que nenhum desses jingles é da minha época, tá?
Que bom.
Eu não ouvi nenhum deles no rádio. Um é da década de 50, outro é da década de 60. Eu só nasci na década de 70.
Pois é.
Carla, disseram que não só eu ouvi o creme Rugol, como que eu usei o creme Rugol.
Não, eu não falei isso.
Esse Edson de fã, manda as colegas.
Essas meninas estão, assim, fazendo complô contra
mim. Vamos falar de coisa séria, porque
essa questão da Lei Rouanet, que a gente colocou, né, no final da notinha ali, é justamente um aspecto importante. Quer dizer, gente que estava inadimplente, não pagou aquilo que era para ter pago, e de repente ainda teve projeto aprovado. Como é que foi essa história aí?
Então, vamos começar do começo, né? A Lei Rouanet, ela é de 1991. Ninguém reclama da lei. Ela é uma lei que funciona, ela é uma lei legal, é um dos poucos recursos públicos, né, que as pessoas têm acesso para fazer cultura no país. O que, que tem acontecido? Tem havido uma série de reclamações sobre a metodologia de concessão desses recursos, né? Se questionou que grandes artistas captam mais recursos do que pequenos artistas, o que deveria ser o contrário. E agora tem essa questão das contas, né? Que os deputados querem que o Ministério arranje um meio de ter essa prestação de contas, né? Então, a gente, na comissão, foi ouvido o senhor José Paulo Soares Martins, que é o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, que é responsável pela aplicação da Lei Rouanet, e ele explicou o seguinte: o Ministério está trabalhando nisso, isso já é fruto da CPI da Lei Rouanet, que teve aqui um tempo atrás, que mandou algumas sugestões, e o Ministério já catou. Uma delas é essa, de fazer um pente fino nessa prestação de contas. Aí, o que ele explicou? Existem 15 mil projetos que estão precisando de análise. Projetos de 2003. Então, ele falou que no Ministério tem se feito um mutirão duas vezes por semana e que o prazo para que essas contas fiquem em dia é o meio do ano que vem. Ele se colocou um prazo. E o que ele fala? Que muitas vezes a prestação de contas é feita de maneira equivocada, não é por má fé. É porque é um pequeno produtor que não tem um contador, que deixou de, né, nota tal, alguma coisa, deixou alguma pendência. Então, eles estão tendo muito cuidado para não penalizar quem errou. Penalizar apenas quem fez de forma, né, a fraudar o sistema. Né? Então, aí ele explicou que o Ministério tem feito isso. E um dos resultados que já deu, né, desse pente fino que eles vêm fazendo desde abril, é que já voltaram para os cofres do Ministério R$304 mil de pagamentos que não tinham sido feitos de maneira equivocada, de coisa que estava errada. No ano passado todo, só para você ter uma ideia, no ano passado todo, o Ministério conseguiu arrecadar só R$34 mil. Desses erros, né? Dessa prestação de conta feita de maneira errada, né? Então é isso. Agora sim, uma coisa que fica bem clara: ninguém quer que a Lei Rouanet acabe. O que a Lei Rouanet precisa é de aperfeiçoamento dos mecanismos de controle.
É, sem dúvida nenhuma.
Aí tem um sistema informatizado na página do Ministério da Cultura que chama SALIC. No SALIC você tem acesso a todo esse processo. E desde o mês passado, para você apresentar um projeto, enquanto o projeto vem sendo executado, você precisa fazer a prestação de conta em paralelo. Então, o que o senhor José Paulo falou? Que vai chegar no momento que essas contas atrasadas vão ser corrigidas, os novos projetos vão ser feitos nessa nova modalidade, então, provavelmente, a Lei Rouanet vai deixar de apresentar esse tipo de problema em relação à prestação de conta.
Bacana.
É? E é isso, foi o que o deputado Sóstenes Cavalcante, que foi quem pediu a coisa, ele falou que tem que. É o papel da sociedade, que é o papel da Câmara, que é, né, sugerir, fiscalizar para que esses recursos.
Né?
Porque esses recursos são importantes. É uma coisa, é uma renúncia fiscal de 0,11%, mas são alguns milhões, eu não sei o número exato, ninguém falou, né? Mas são alguns milhões que fazem toda a diferença. E eles agora também implementaram uma nova tecnologia, uma nova forma de trabalhar, que assim, você é um artista X, você já tem uma projeção. Para você conseguir um recurso da Lei Rouanet, metade dos ingressos vão ter que ser vendidos com preço popular. Né? Aí outra porcentagem para produção, não sei o quê. Então, existem agora limites. Para evitar aquelas denúncias que houve, né, que artista X, Y, Z usou os recursos da Lei Rouanet de maneira que as pessoas acharam indevidas, né? Porque são artistas que não precisam.
São artistas que se o cara fizer um show ali no meio da esquina, vai daqui a 10 minutos tem 100 mil pessoas ali na porta. Né?
Isso, exatamente. Então é isso. Então, assim, qualquer pessoa que estiver interessada pode acessar informação sobre o próprio projeto ou algum projeto que alguém, né, que você, tem alguém que você conhece, está fazendo um projeto, está achando que está meio suspeito, você pode entrar no SALIC, a página é rouanet.cultura.gov.br, tem lá, ele é bem fácil de usar, as pessoas que tiverem interesse também em tentar captar recursos da Lei Rouanet podem apresentar seus projetos nesse portal, né, que é uma coisa informatizada que fica mais transparente, né?
Bacana.
Mais fácil para acompanhar. E é isso, então assim, a Lei Rouanet, ninguém quer que ela acabe, mas as pessoas querem que ela funcione melhor.
É, exatamente, não é jogar o bebê junto com a água da bacia, quer dizer, exatamente, é você fazer uma coisa que realmente é boa, quer dizer, uma que veio para ajudar a fomentar a cultura de fato, fazer com que ela funcione aonde ela tem que funcionar, que é justamente o que não tem dinheiro. Né? Porque não tem os recursos, tem um projeto bacana, né? Tem iniciativas culturais interessantes, mas que não tem recurso para poder botar em prática. Né?
Isso, exatamente.
Então, acho que isso que é o grande lance. Quer dizer, ela fazê-la funcionar da maneira adequada. É, mas se a lei maneira. É boa, a lei não é ruim. A, ruim é a maneira como às vezes se utiliza, mas ela é boa.
É. Então, e se a tecnologia avançou, a lei também precisa avançar para acompanhar.
Porque lembrando, né, a lei Rouanet de 91, numa época que a internet engatinhava, se é que
não,
já existia.
Não, não existia, não.
Nem sei, porque eu já me perdi Brasil, nesse tempo e espaço.
94,
né?
Isso, né?
É, eu tive meu primeiro celular em 98, então antes disso eu não sei o que era a tecnologia. Né? Então é isso. E a Câmara vai continuar, né? Já teve a CPI, o ministro da Cultura é um novo ministro, ele já esteve aqui em outras reuniões, eles estão dispostos a consertar, eles já começaram, né? Bacana. A fazer esse acerto.
Muito bom. Carla Alessandra, mais uma vez participando aqui com a gente, repórter da Rádio Câmara, falando aí sobre a audiência pública que discutiu a questão da Lei Rouanet e das inadimplências, né, de como resolver, inclusive, essas questões, como você mesma disse, né, de pessoas que não sabiam como manejar todo esse processo.
Ah, tá. Para essas pessoas, né, eles estão dando um prazo, Edson, para que elas se regularizem, né? Para que elas façam os pagamentos, né, que façam a prestação de conta. Esses não estão sendo punidos.
Maravilha.
Tá bom?
Carla, obrigado pela participação.
Obrigada.
Tá, tchau,
bom
tchau,
fim de
tchau,
semana para
você. Vocês também.
Um abraço.
Obrigada, tchau.
Muito bem. Agora nós vamos falar de quê? Tecnologia.
Terabyte, o universo digital pertinho de você.
Eu acabo de ser acusada de usar creme Rugol.
Olha só, pra você aí de novo, ó. Uma coisa bem contemporânea agora. Ah, pois é, diga aí, Carol. Ah, pra quem não sabe,
Rugol,
gente, esse é o tema do evento da Apple, tá? Foi o tema de abertura lá do evento da Apple, lá em Cupertino, quando foi lançado o novo iPhone. Só pra vocês saberem aí, a gente tá usando essa música como beijezinho aí pra a coluna da Carol.
E agora, que moral eu tenho, gente, pra falar de tecnologia, depois do Rugol? Alguém me...
Ai, ai. Que momento que eu falei que você usava creme Rugol, Carolina? Linda.
Na hora que a gente falou do creme Rugol?
Eu não falei que você usava.
Uhum.
Tá bom.
Bom, semana passada nós falamos de iPhone, já queremos... Diga-se de passagem, né? Já queremos trocar de telefone. Mas, infelizmente, eles ainda não têm data para chegar no Brasil, não, viu, doutor Edson?
Não
eles,
mesmo.
A ideia é que chegue ainda em 2017, que é o que normalmente acontece, até para a gente poder capitalizar em cima de vendas de Natal, mas uma data, dia, mês e hora, a gente ainda não tem.
Como sempre a Apple faz, né?
Como sempre a Apple faz com a gente. O que a gente tem para falar hoje são as outras novidades do evento da semana passada. A grande novidade é o Apple Watch novo, né, chamado Apple Watch 3, que ele vai vir com celular. Como assim com celular? Ele vai usar um microchip, que ele é interno, embutido, não pode ser removível. E com isso ele vai funcionar independente do iPhone, que é uma crítica que muitos usuários do relógio têm desde o seu lançamento.
Uhum.
Quer dizer, ele durante muito tempo ele foi um apêndice do iPhone. A partir agora do 3, isso não vai acontecer. Essa é a boa notícia.
Bacana.
Agora eu vou dar a má.
Ah.
Não vai funcionar no Brasil.
Não vai funcionar no Brasil?
Não vai funcionar no Brasil. Ele muito provavelmente não vai ser nem vendido no Brasil. Até porque se não vai funcionar, vai vender para quê,
não,
né?
Vai vender para quê? É,
vai vender para as pessoas
e
comprarem.
Por que não vai funcionar?
Porque nós temos empresas telefônicas. Precisa continuar, tá? Ou já tá bom?
Não, tá de bom tamanho.
Enfim, junto com esse relógio veio o sistema operacional novo, que é o WatchOS 4. Que felizmente funciona nos modelos anteriores.
Uhum.
Uma
você
coisa,
pode ser atualizado.
Você,
né,
pode atualizar, tranquilo. Uhum. A atualização é rapidinha. Pelo menos até o momento, o que eu tenho visto, eu não senti nenhum bug no meu, nem nada. Assim, o que você tem de avanços aí? Se refere basicamente ao uso das tecnologias de saúde. Então, por exemplo, a medição cardíaca foi alterada para que o relógio te avise caso você tenha uma condição, uma medição cardíaca normal. Tá, ok. Enfim, você vai atualizar seu relógio para saber disso.
Uhum.
Né? Não acontece. Teoricamente, o uso da bateria, ele vai melhorar com os nos relógios antigos com o sistema operacional novo e vai melhorar bem nos relógios novos.
Bacana.
Que é uma coisa ótima, principalmente para quem usa para esporte. Porque algumas pessoas que, por exemplo, fazem maratona, elas reclamam que a bateria do iPhone ela não aguenta até o final da maratona. Então eles têm, por exemplo, o Apple Watch, mas no momento desse eles precisam usar o Garmin. Porque senão lá para o final da corrida já não tem mais a medição cardíaca. A ideia é que com o sistema, principalmente no relógio novo, que a gente não vai ter aqui, que isso seja corrigido. Ainda sobre o relógio, a gente tinha lançado ano passado, né? O Apple Watch 2. Então você tinha o 1, o 2 e agora o 3. O 2 tem, mas acabou. Só será feito agora o 1 e o 3. Que é curioso para o que a Apple faz normalmente, né? Deixar o mais antigo ainda sendo fabricado em detrimento do seu modelo seguinte.
Do modelo seguinte, é.
Mas, enfim, é um aparelho que, segundo a própria Apple, está vendendo mais do que Rolex, Swatch, marcas chiques e consolidadas literalmente há séculos no mercado de relógio. Então, eles devem saber o que eles estão fazendo.
E Apple TV?
Apple TV é nossa outra novidade. Tecnologia 4K. O grande apelo da Apple TV é a tecnologia 4K. Só que para isso você tem que ter uma TV 4K. Quantas pessoas hoje têm uma TV 4K? Ou podem... Ah, já que eu vou comprar essa Apple TV nova, vou aproveitar e vou trocar minha TV também. É uma tecnologia que no Brasil ainda é muito cara.
Uhum.
Então, o que se tem debatido em diversos fóruns é que se você tem a Apple TV anterior, não troca não. Uhum. Não troca não, a menos que você já tenha a TV 4K.
Uhum.
Se você não tem e não tem o interesse de comprar ou não tem a possibilidade de comprar uma TV 4K num horizonte próximo, continua com a Apple TV anterior. Ou até compra, se você não tiver o modelo anterior, que ele baixou de preço.
Ah, isso é bacana, né? Isso é bacana. Porque o meu Apple TV ainda é da primeira geração, ainda é o mais antigão.
Pois é.
Eu preciso trocar ele.
De repente, você troca pro anterior e daqui a uns 2 anos, quando a tecnologia 4K já for mais massificada, aí você pensa em comprar o 4K.
Uhum.
Eu, por exemplo, não tenho o Apple TV, dei a minha de presente pra minha sobrinha, e não sei, assim, eu sinto falta da Apple TV, mas eu não compraria essa 4K.
Uhum. Muito bem.
Você pode me prometer que semana que vem você ainda me deixa falar um pouquinho pra eu poder falar do iOS?
Vamos matar o iOS, você consegue falar dele em 2?
2? Jura? Não. 2 não vai dar.
Não. Porque tem coisas bacanas que eu quero falar do iOS também, porque tem coisas de acessibilidade.
Vamos Enfim, falar com calma semana que vem?
Vamos falar com calma semana que vem. Só acontece uma vez por ano o evento mesmo, né?
Então... Atenção, ouvintes, ele me prometeu de novo.
Semana que vem, então, a gente fala do evento. Beleza? Então, maravilha. Aí a gente mata a questão iPhone, iOS 11 e todas as tecnologias aí anunciadas no evento da Apple. Bom, como nós estamos num clima de falar de músicas que falam sobre a história, sobre rádio, sobre a vivência das pessoas com rádio, essa dos Carpenters conta um pouco da história dela como ouvinte de rádio, que ouvia as músicas, gostava de cantar junto e tal. Muito linda essa música. É Yesterday Once More com Carpenters aqui no programa.
Waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every woe-woe still shines. Every it's yesterday once more. Yesterday once more.
Tá aí, The Carpenters com Yesterday Once More, essa canção que é dos anos 70 e falando sobre rádio. A gente falando bastante sobre rádio nesse programa de hoje. Vamos pro intervalo e na volta a gente vai falar, sim, de rádio.
Feijoada completa.